tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Confirmam-se as piores notícias. Faleceu o homem que foi atingido por árvore na praceta Alves Redol, em Tomar, há cerca de 2 meses. Um homem tentou enforcar-se nos espaldares do Parque Radical do Entroncamento. Os bombeiros salvaram-no. Ainda por Tomar, Bloco de Esquerda congratula-se pela subida nas eleições autárquicas e elogia quem resistiu à propaganda da festa PS, dos sorrisos e das flores.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral, a norte do Cabo Raso, até o meio da manhã. E a partir do início da tarde, aumento temporário de nubosidade na região sul. Vento fraco, superando moderado no Algarve e também nas terras altas durante a tarde e pequena descida da temperatura no litoral da região norte. Assim estão previstos 22 graus para o Porto, 28 para Coimbra e Leiria, 29 para Faro, 30 para Castelo Branco e Lisboa e 32 para Tomar, Santarém e Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Indicação desta terça-feira. Um homem tentou matar-se durante a tarde em pleno Parque Radical do Bonito. Por aquilo que a Hertz apurou, o cidadão procurou enforcar-se nos espaldares ali existentes e terá sido encontrado pelos bombeiros já pendurado. Mas, felizmente, foi possível evitar um desfecho trágico. Ainda está por perceber de quem partiu o alerta para esta situação, tudo apontando para alguém que estava naquele espaço desportivo e, em tempo útil, se apercebeu das intenções do homem. Confirmam-se as piores notícias. Carlos Bernardino, cidadão tomarense que foi atingido a 9 de agosto por uma árvore de grande porte em plena praceta Alves Redol, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira, precisamente 2 meses após a trágica ocorrência. O homem de 61 anos, que fazia parte da lista do Partido Trabalhista Português para as recentes eleições autárquicas, estava sentado num dos muros que envolvem a conhecida como Fonte da Prata, quando foi atingido com violência extrema por um ramo de grande porte, que caiu mesmo em cima da sua cabeça. Esteve internado durante este período no Hospital de Abrantes, mas o seu prognóstico foi sempre reservado e na realização de uma intervenção cirúrgica foi suficiente para inverter o quadro clínico crítico que apresentava. O seu funeral realizou-se nesta terça-feira, saindo para o cemitério de Marmelais.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta segunda-feira decorreu a última reunião entre o Executivo da Câmara de Tomar no que ao mandato de 2013-2017 diz respeito. A sessão ficou marcada pelo tom de despedida, empregue por alguns dos ex-eleitos, nomeadamente de Pedro Marques, que colocou um ponto final a uma ligação autárquica com cerca de 20 anos. Também João Terreiro e António Manuel Jorge, do Partido Social Democrata, se despediram deste elenco, ainda que continuem na vida política ativa face à presença futura na Assembleia Municipal de Tomar. Bruno Graça, da CDU, também marcou presença pela última vez em reuniões de Câmara, enquanto vereador, ele que entrou mudo e saiu calado. Já Sara Marques Costa, do Partido Socialista, que chegou com ainda atual mandato em andamento para substituir Rui Serrano, não foi eleita diretamente, mas há a possibilidade de chegar ao Executivo, quanto mais não seja para substituição esporádica de algum elemento socialista. Foi Pedro Marques que começou por se despedir, não resistindo a recorrer aos cerca de 20 anos, enquanto ao para recordar o passado e a altura em que, sem experiência, chegou à vida ativa política.
Em termos de eleito, é mesmo o meu último mandato. Nunca se deve dizer nunca, mas a partir daí é o que vai acontecer. Agora, quem me conhece sabe bem que, deixando as responsabilidades, que no dia 21 fará quase 12 anos. Começaram 24 de outubro de 2005. E em 12 anos não tive presente numa única reunião de Câmara. Algo que era inadiável. Agora, obviamente, estarei, por assim dizer, livre dessas responsabilidades, dessa assiduidade, dessa obrigação, mas não estarei livre, obviamente, de participar de uma cidadania ativa que eu acho que todos os cidadãos devem ter. E, portanto, independentemente de qualquer colaboração que possa vir a existir, como cidadão ativo estarei sempre presente e estarei sempre disponível para aquilo que a cada momento entender que seja necessário e também para aquilo que é efetivamente acharem que eu posso contribuir para algo. De qualquer modo, não preparei nenhuma resenha em relação a estes três mandatos de 2005 a 2017 que exerci com os colegas do Movimento de Cidadãos em Bendas por Tomar. E aparecemos na altura porque entendíamos que era importante aparecer, porque acho que os cidadãos nesse momento havia um vazio que podíamos preencher e preenchemos. Primeiro a vereação com o Rosa Dias, depois com a Graça Costa e este último mandato só eu. Mas com a colaboração de todos aqueles que foram eleitos para a Assembleia Municipal durante estes anos.
João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, não deixou de dizer que se perderam algumas propostas pelo caminho, nomeadamente documentos apresentados pela sua bancada, mas no cômputo geral diz que aprendeu muito com este mandato.
Estaria mal comigo se não lhe dissesse que poderia ter sido feito mais. De facto, acho que se perdemos aqui durante alguns anos, em algumas quesílias, algumas questões, poderia-se ter avançado mais. Houve propostas nossas que poderiam ter sido aprovadas e implementadas, Sr. Presidente, obviamente não vou enunciá-las, mas que seriam proveitosas. Houve um conjunto de alertas que fomos dados que poderiam ter sido acolhidos, mas já lá está. Portanto, foram 4 anos de trabalho, ninguém faltou a respeito a ninguém. Aprendi muito, posso lhe dizer que aprendi muito, se calhar nós os 7, se calhar até a pessoa mais experiente que está aqui em termos de gestão autárquica, que é o vereador Pedro Marques, já também aprendeu nestes 4 anos. É ótimo que aprendemos. Aprendemos a fazer política, porque fazer política é trabalhar em prol da comunidade, em prol do bem coletivo, portanto, em prol das pessoas. E isso é que nos motiva a estar aqui, porque se calhar seria muito mais vantajoso a cada um de nós estar junto da família em alguns determinados tempos, ou estarmos, entre aspas, de pantufas em casa a ver televisão, do que estarmos, obviamente, às vezes a sair ao frio, à noite, portanto. Mas é confortante porque vamos e vemos que estamos a trabalhar em prol de alguém. Portanto, eu, até na minha atividade profissional, enquanto advogado, se calhar também me levou a ser advogado, essa questão concreta era trabalhar para poder ajudar alguém. Portanto, esta questão da política também é trabalhar porque, pelo mínimo que nós possamos fazer, só que saibamos que pudemos contribuir de alguma forma para que alguém pudesse ter um pouco melhor de qualidade de vida, já é de chegar a casa e ficarmos satisfeitos. Quantas vezes nós chegamos a casa já de noite, cansados, depois de um dia destes, e ter a família já a dormir, portanto, e nós no outro dia, no nosso caso concreto, que não estivemos a tempo inteiro, não tínhamos ido para o nosso trabalho, mas ver que de facto é bom porque lutámos e desenvolvemos em conjunto algo que pudesse contribuir para o melhor de Tomar.
E Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, agradeceu o trabalho desenvolvido pelos vereadores, em especial por Bruno Graça, da CDU, que mereceu então palavras elogiosas da autarca.
Em primeiro lugar, agradecer estes 4 anos em que trabalhámos em conjunto. É óbvio que nem sempre tivemos de acordo, é óbvio que durante os 4 anos tivemos alguns períodos mais turbulentos. Em todos os senhores vereadores, nesses períodos, houve sempre uma compreensão pelas situações que estávamos a passar. Este ciclo que agora termina era um executivo de coligação PS-CDU, como muitas vezes os senhores vereadores do PSD faziam questão de vincar, é verdade. E, portanto, eu quero aqui agradecer, permitam-me este agradecimento mais especial ao vereador Bruno Graça, porque trabalhou comigo mais diretamente durante 4 anos, do trabalho que foi possível fazer e que foi feito. Dissemos desde o início que era um acordo entre duas forças partidárias e havia questões ideológicas que cada um de nós iria defender a sua ideologia, portanto, iríamos durante os 4 anos centrar-nos naquilo que nos unia e não naquilo que nos dividia, e assim foi, e portanto agradecer ao vereador Bruno Graça também todo o trabalho desenvolvido com matéria e com competência delegada em prol do nosso concelho. Desejar-vos a todos vós as melhores felicidades, quer pessoais, quer profissionais. Alguns de vós irei encontrar noutros locais. Os senhores sabem que eu defendo que as assembleias municipais devem ter um papel, e que a legislação o permite, devem ter um papel mais interventivo junto do executivo. Ou seja, eu defendo que as assembleias municipais funcionem em comissões tipo mini-assembleias da República e, portanto, espero que durante este mandato haja aqui um reforço do papel da Assembleia Municipal no sentido de constituir comissões que verdadeiramente acompanhem os processos, sendo que a questão da saúde, como é transversal a todos nós, independentemente de onde estejamos, ser uma comissão que possa ser criada também no âmbito da Assembleia Municipal. Agradecer ao Dr. Pedro Marques e ao Sr. Vereador Pedro Marques, como já tive a oportunidade de dizer há pouco, todo o trabalho que fez em prol do Conselho de Tomar. Obviamente que não estamos de acordo em todo, mas é sempre assim. Nós só somos criticados por duas coisas, é por tudo e por nada.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a coordenadora do Bloco de Esquerda de Tomar fez um balanço em torno das eleições autárquicas de 1 de outubro, onde, recorde-se, conseguiu 1.194 votos, o que se traduziu em 6,2%, um número superior ao registado em 2013, onde os bloquistas se ficaram pelos 585 votos. No texto em causa, o BR refere então como tendência o crescimento no Conselho, o que significa responsabilidades acrescidas. É sublinhado que em Tomar, a lista liderada por Luís Santos conseguiu então mais do dobro dos votos do que em 2013, assim como também esteve muito perto a eleição de Paulo Reis, o segundo da lista liderada por Maria da Luz Lopes para a Assembleia Municipal. É também recordado que o BE quase colocou Filipe Vintém na Assembleia de Freguesia Urbana, onde, refira-se, foi eleito Rui Bugalhão enquanto cabeça de lista. No comunicado, os bloquistas aproveitam para agradecer aos que, resistindo à propaganda da festa PS, dos sorrisos e das flores, e dos que, contrariando a já estafada, mas ainda eficaz, política de manipulação do voto útil no PS, dos que não querem o regresso do PSD, como tendo em conta, e refere os bloquistas, a danosa gestão de nomes como António Paiva, Corvelo de Sousa e Carlos Carrão, aponta então o Bloco de Esquerda que, apesar de tudo isto, o emblema do Bloco considera como muito proveitosa esta participação nas eleições autárquicas, consequentemente os resultados averbados. E ainda, no que diz respeito às autárquicas, agora consequência das eleições, já está definida a data para a tomada de posse dos órgãos autárquicos de Tomar, que foram eleitos então no dia 1 de outubro. A sessão terá lugar pelo dia 21, pelas 10 da manhã, no Cineteatro Paraíso. Vão assumir funções os 7 vereadores eleitos para a Câmara e ainda os 32 elementos da Assembleia Municipal. No que diz respeito ao Executivo Camarário, recorde-se, registro para os nomes de Anabela Freitas, reeleita Presidente, Hugo Cristóvão, Filipe Fernandes e Alder Henriques, todos eleitos pelo Partido Socialista, para além de José Delgado, Célia Boné e Luís Ramos, eleitos pelo Partido Social Democrata.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
É já nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, que pelas 10h13 irá decorrer um exercício à escala nacional intitulado A Terra Treme. Está em causa uma ação organizada anualmente pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e que pretende alertar e sensibilizar a população sobre o modo de agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo. Como refere a autoridade, os gestos baixar, proteger, aguardar são a melhor resposta para uma melhor proteção em caso de sismo. O comandante Mário Silvestre, responsável pelo CDOS de Santarém, refere que o exercício irá ajudar a conhecer e praticar os referidos três gestos que podem salvar vidas.
Portugal é um país com um risco sísmico elevado e, portanto, há que sensibilizar as pessoas primeiro para que esse risco existe e também para os comportamentos e as medidas de segurança e preventivas que têm que ser tomadas. E, portanto, este exercício é muito um exercício de sensibilização e despertar de consciências. Tenham o comportamento, se registrem no site da autoridade, no link do exercício Terra Treme, e no fundo aquilo que se pretende é que às 10 horas e 13 minutos as instituições, as pessoas, adotem os três comportamentos principais do ponto de vista daquilo que é a proteção das pessoas a quando do acontecimento sísmico. tipo de situação que envolve a emergência passa para aquilo que é o comportamento da população em geral. Ou seja, quanto maior for a preparação que as pessoas tenham e a consciência que as pessoas tenham para um determinado tipo de risco, maior é o grau de autoproteção que podem ter, e por isso é que se costuma dizer que a proteção civil começa no cidadão, em cada um de nós. E, portanto, cada vez que uma pessoa sabe qual o comportamento que tem que adotar perante um determinado risco, vai incrementar e muito, vai potenciar e muito aquilo que é as suas condições de autoproteção e de sobrevivência. E como estamos preparados para isso? Agora, se os meios serão suficientes no caso de uma catástrofe, ninguém pode dizer, porque ninguém sabe qual o grau de catástrofe que estaremos a falar. Portanto, a proteção civil e a proteção e o socorro têm meios, está preparada, agora nunca ninguém está preparado para o pior caso cenário. E, portanto, aquilo que lhe estou a dizer é, estamos preparados, estamos atentos, isto e esta iniciativa é a prova provada da atenção que é dada a estas matérias, mas, efetivamente, não depende só, nada pode depender só daquilo que é a resposta do socorro, enquanto resposta depende e tem que depender em muito daquilo que é a atuação própria do cidadão enquanto primeiro responsável pela sua própria segurança.
Foi inaugurado nesta segunda-feira o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Templários em Tomar. O auditório da escola Jacomo Raton recebeu a cerimónia com a presença dos representantes de várias entidades. Na ocasião, foi descerrada a placa identificativa do centro e feita a formalização de protocolos para o alargamento da oferta formativa. Registo para a intervenção de Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, que abriu a sessão referindo alguns dos aspectos centrais ao funcionamento deste novo Centro Qualifica.
Atualmente, os centros Qualifica, que foram criados pela Portaria 232, 2016, 29 de agosto, como estruturas do Sistema Nacional de Qualificações, visam a qualificação de jovens e adultos e promove uma resposta qualificada e ajustada às suas necessidades, bem como às exigências do mercado de trabalho. E é ao abrigo desta portaria que o Centro Qualifica Templários, que estamos hoje a inaugurar, por despacho do Presidente do Conselho Diretivo da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, de 8 de fevereiro de 2017, ficou autorizado ou a ter como atribuições, de acordo com o seu artigo 2º, no ponto 1, passou autorizado a dar a informação, a orientação e encaminhamento de candidatos, ao abrigo da linha A, designadamente para ofertas de ensino e formação de profissionais, ficou também autorizado ao reconhecimento, validação e certificação das competências desenvolvidas pelos adultos ao longo da vida por vias formais, informais e não formais, de âmbito escolar, profissional ou de dupla certificação, com base nos tais referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações. Ficou também autorizado ao desenvolvimento de ações de informação e divulgação dirigidas a jovens e adultos, a empresas e outros empregadores, sobre as ofertas de educação e de formação profissional disponíveis e sobre a relevância da aprendizagem ao longo da vida.
Depois, Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, que também marcou presença nesta sessão, deixou algumas notas sobre os referenciais de formação para o mercado de trabalho.
Os referenciais possam acompanhar aquilo que é a velocidade do mercado de trabalho, nomeadamente nas áreas que utilizam as novas tecnologias, para que se haja precisamente o casamento perfeito entre a procura e a oferta, ou seja, entre quem está desempregado e quem necessita de um empregado para as suas empresas. Para terminar, deixar publicamente que daquilo que for necessário, é óbvio que a Câmara tem trabalhado no âmbito da comunidade intermunicipal para este projeto, mas daquilo que for necessário por parte da Câmara Municipal, estamos empenhados em trabalhar convosco, porque uma das coisas que neste momento é necessário fazer, e sempre foi um dos grandes problemas da formação profissional e nesta diálise entre a procura e a oferta, é precisamente a comunicação. O Dr. Miguel Pombeiro partilhou aqui connosco que alguns dos cursos, algumas das necessidades mais prementes na nossa região, são precisamente aqueles cursos que não têm número de formandos suficientes para fazer face às necessidades do mercado de trabalho. E isto só se consegue com comunicação e com informação. E, sobretudo, dizer que não há profissões de segunda.
Há profissões que ao longo dos anos foram sendo desvalorizadas e que hoje em dia vemos que são necessárias no mercado de trabalho. E, portanto, há que valorizar as profissões, há que informar, há que comunicar melhor e, portanto, estamos disponíveis com o agrupamento de escolas e com o Centro Qualifica a travar esta batalha juntos.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.